Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais, sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco hoje ao microfone, Dulce Araújo e Filomeno Lopes.
Jovens da América Latina e das Caraíbas estão reunidos no Paraguai no 21º Encontro da Pastoral Juvenil daquela região. O Papa encoraja e exprime a sua proximidade em duas mensagens, uma diretamente aos jovens e outra aos bispos responsáveis dessa pastoral. Na Gâmbia, o Parlamento mantém a proibição das mutilações genitais femininas.
Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Boa e serena audição.
Decorre de 15 a 20 deste mês de julho, no Paraguai, o 21º Encontro dos Responsáveis Nacionais da Pastoral Juvenil da América Latina e das Caraíbas. O lema do encontro é Eu te digo, levanta-te. O Papa Francisco manifesta sua alegria e proximidade aos dirigentes e aos jovens participantes no encontro. Através de uma mensagem a Dom Pierre Jubenville, responsável da Pastoral Juvenil no Paraguai, o Pontífice convida todos os bispos responsáveis da Pastoral Juvenil e os organizadores do evento a refletirem profundamente sobre os jovens como um dom que deve ser oferecido ao Senhor. Sublinha também o lema do encontro, Levanta-te, dizendo que não indica apenas uma tarefa e uma responsabilidade, mas também o desejo de Cristo de ver os jovens renovados, cheios de energia e vivendo uma vida nova em comunhão com Ele, uma vida digna e plenamente realizada. Francisco exprime ainda o desejo de que o encontro consiga atingir os seus objetivos em plena na harmonia com toda a Igreja e especialmente com os jovens dessa região do mundo. Numa outra mensagem dirigida diretamente aos jovens, o Papa insta-os a procurarem sempre a unidade entre as diferenças para fortalecer a fé e o testemunho cristão nas suas comunidades. Suscita esperança o facto de vocês considerarem o discernimento comunitário como uma forma de conversão na prática pastoral, diz-lhe o Papa. Francisco espera que este encontro lhes permita identificar os desafios e as oportunidades que enfrentam com a ajuda do Espírito Santo. Vocês são o presente, sejam corajosos. Eu vos encorajo a se agarrarem firmemente às vossas raízes e a seguirem em frente sem medo. Procurem a unidade entre todas as diferenças, volta a repetir o Papa. O Santo Padre os incentiva a trabalharem pela justiça que torna a paz efetiva e duradoura, a construir o bem comum e a fecundar a felicidade da pátria grande que constituem os povos latino-americanos para continuar a crescer no reino de Deus. Francisco agradece especialmente aos jovens paraguaios pela organização do encontro e convida a todos a continuarem a se preparar durante este ano de oração para celebrar o próximo jubileu de 2025 com alegria e esperança. Estas duas mensagens não só refletem o contínuo compromisso do Papa com a pastoral juvenil, como também o seu firme desejo de acompanhar e fortalecer o caminho espiritual dos jovens em toda a região da América Latina, guiando-nos em direção a uma vida de serviço e plenitude em Cristo, lê-se na página web da Pastoral Juvenil Latino-Americana e Caraíbica. O encontro da Pastoral Juvenil na América Latina e Caraíbas tem o objetivo de discernir e traçar novas linhas pastorais para fortalecer e promover valores como a justiça e a solidariedade. Realiza-se geralmente de 2 em 2 anos, embora o mais recente tenha sido no Peru em 2019. O primeiro fora na Colômbia em 1983. A Gâmbia mantém a proibição das mutilações genitais femininas. O Parlamento gambiano votou na segunda-feira contra a lei que pretendia voltar a legalizar a prática das mutilações genitais femininas contra meninas e mulheres. O resultado foi aplaudido por vários organismos nacionais e internacionais, entre os quais a OMS, Organização Mundial da Saúde, e o UNICEF, o Organismo das Nações Unidas, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Ásia, isto por se tratar de uma prática altamente prejudicial a breve e longo prazo para a integridade física e psicológica da mulher, podendo mesmo levar à morte. Considera-se que na Gâmbia 73% das meninas e mulheres de idade compreendida entre os 15 e os 49 anos tenham sido submetidas a essas práticas. Por isso, esta proibição da parte da Assembleia Parlamentar constitui uma importante pedra miliar para o desenraizamento total das mutilações genitais femininas naquele país da África Ocidental. A decisão de manter a proibição das mutilações genitais femininas está em linha com os compromissos internacionais e regionais assumidos pela Gâmbia, com vista na prevenção de práticas prejudiciais contra crianças e mulheres, em linha com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, com a Carta Africana dos Direitos e Bem-Estar da Criança e ainda com o Protocolo de Maputo, que protege os direitos da mulher africana. Este resultado no Parlamento da Gâmbia é também fruto dos esforços de mulheres que já passaram por estas práticas, de ativistas, de organizações da sociedade civil e de grupos religiosos que trabalham incansavelmente para desenraizar a prática das mutilações genitais femininas na Gâmbia e em várias outras partes do mundo, onde os direitos das meninas e das mulheres adultas não sejam respeitados ou estejam em perigo de retroceder. Na Gâmbia, as mutilações genitais femininas tinham sido proibidas em 2015, mas não faltava quem a quisesse reintroduzir. No Ruanda, os resultados parciais das eleições de segunda-feira confirmaram a vitória do atual presidente Paul Kagame, que governa o país desde o ano 2000. Com 80% dos boletins apurados, a Comissão Nacional das Eleições, CNE, anunciou que Kagame contava com 99,15% dos votos, enquanto os dois únicos candidatos que concorreram contra o atual presidente não conseguiram entre si atingir 1% do total dos votos. Frank Habineza, de 47 anos, candidato do Partido Verde Democrático do Ruanda, obteve 0,53% dos votos, enquanto que o jornalista e candidato independente Philippe Mpeimana, 54 anos, conseguiu apenas 0,32%. Ambos os candidatos já tinham enfrentado Kagame nas eleições presidenciais de 2017, onde juntos obtiveram apenas 1,2% do apoio popular, refere a Infopress, a agência cabo-verdiana de notícias, juntamente com a Lusa. Habineza já declarou aceitar o resultado das eleições, tendo felicitado Kagame. A Comissão Nacional de Eleições, frisa ainda a Infopress, tem até dia 20 deste mês para publicar os resultados provisórios completos e até ao dia 27 para divulgar os resultados finais que permitirão ao presidente revalidar o seu quarto mandato de 5 anos. De uma população total de pouco mais de 13,2 milhões de habitantes, cerca de 9,5 milhões de eleitores recenseados foram chamados às urnas na segunda-feira, num dia de eleições marcado pela calma e longas filas. Dois opositores, Victoire Ingabire e Diane Ruigara, que criticam fortemente a administração de Kagame, foram proibidos pelas autoridades eleitorais de participar nas eleições. Os ruandeses também elegeram, na segunda-feira, 53 membros da Câmara dos Deputados, Câmara Baixa do Parlamento, por sufrágio direto, sendo os restantes 27, dos quais 24 devem ser mulheres, escolhidos indiretamente por entidades locais e nacionais. Em Estrasburgo, na França, a atual presidente do Parlamento Europeu, a maltesa Roberta Metsola, foi ontem reconduzida no cargo até ao início de 2027. Ela obteve uma maioria de 566 votos e por aclamação na sessão plenária da Assembleia Europeia, num total de 720 eurodeputados na primeira volta do escrutínio. Contra a candidata proposta pelo Partido Popular Europeu, concorreu ocorreu a ex-ministra espanhola da Igualdade, Irene Montero, proposta pela esquerda europeia, que recolheu 61 votos a favor. Roberta Metsola, natural de Malta, tornou-se presidente do Parlamento Europeu em janeiro de 2022 e assumiu o cargo de forma interina após a morte do anterior líder da instituição, o italiano David Sassoli. Na altura, ela fora eleita com 458 votos favoráveis entre os então 705 deputados. Em Cabo Verde, o padre José Eduardo Afonso, natural da Ilha de Santiago, apresenta nesta quarta-feira, 17 de julho, o seu livro O Deus que Não Possuímos. Será no Centro Cultural do Mindelo, na Ilha de São Vicente. O livro, de acordo com o autor, é o resultado da investigação retórico-literária e teológica centrada na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e capítulo 2, versículo 5. São Paulo insurgiu-se contra os seus conterrâneos que estavam convencidos que, através do poder intelectual, conseguiam decifrar o enigma da vida, da morte e da salvação, revelou o autor. Em declarações à Agência Nacional de Notícias, aquele presbítero disse tratar-se de uma forma de mostrar às pessoas que o apóstolo Paulo desmascarou todas as tentativas de aprisionar ou conceptualizar Deus a partir de esquemas retóricos fixos, autorreferenciais e pseudo-intelectuais que podem levar ao ensimesmamento e divisões encerrados nas malhas de um subjetivismo exacerbado e ou narcisismo doentio de tipo esquizofrénico eclesial. O padre José Eduardo Afonso pretendeu alertar os leitores para estarem atentos e não caírem na ratoeira de pensar que, a partir da nossa capacidade intelectual, é possível compreender na totalidade esse Deus que se revela na pessoa de Jesus Cristo. O padre José Eduardo Afonso é reitor da Escola Universitária Católica e foi nomeado pelos dois bispos de Cabo Verde, no início deste ano, coordenador a nível nacional da tradução do Novo Testamento em língua cabo-verdiana, tradução a sair em 2033, por altura da celebração dos 500 anos da Diocese de Santiago e 30 da Diocese de Mindelo.
A palavra agora ao colega Bernardo Suate com a rubrica África Global. Em destaque ainda hoje o diálogo com a teóloga moçambicana Janeta Bombe.
África Global.
Bem-vinda, irmã Janeta, mais uma vez ao nosso encontro de reflexão sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. E bem-vindos aos amigos que nos têm acompanhado nessa nossa reflexão. A irmã tem vindo a fazer-nos a catequese sobre Santa Margarida Maria Alacoque. E ultimamente temos ouvido das promessas de Jesus a esta santa que é apóstola e promotora desta espiritualidade. Viveu no século XVII, mas a sua espiritualidade continua viva até hoje. Tanto é verdade que a irmã Janeta aqui, diríamos, é uma das discípulas. Então, o que é que tem para nos dizer hoje?
Obrigada. Sejam bem-vindos, queridos ouvintes. É, realmente é uma grande alegria para mim partilhar isto. É bonito também ser discípula dessa grande santa. Vamos dar continuidade com as nossas 12 promessas. Acho que hoje vamos entrar na terceira promessa. E na segunda falávamos dessa que Jesus vai derramar as graças necessárias para vivermos o nosso estado de vida. E deixamos como TPC, cada um procura viver com intensidade o seu estado de vida e como quem não vive sozinho. estou carregando essa minha cruz. Cada qual tem as suas graças, as suas dificuldades. E nós, católicos cristãos, consideramos as dificuldades como a cruz que nos ajuda a caminhar. E Jesus é aquele amigo fiel, presente, que nos ajuda a carregar a nossa cruz. Falamos do chamado, né? Há uma vocação específica. Falar do chamado são os profetas que nos ajudam a refletir sobre isso, né? Eles também, quando foram chamados, mas eu não sou digno disso, mas eu sou tão pequeno, Jeremias. Depois Moisés diz, eu sou tão gago para essa tão grande missão. A resposta que ele dá, eu estarei contigo, não tenhas medo. A todos eles, não tenhas medo, eu estarei contigo. Então, esse desejo que nós desejamos ao querido ouvinte, dessa segunda promessa, que carregue no coração, Deus prometeu a sua presença. Se te chamou a ser um pai de família, a ser um leigo consagrado, a ser um jovem que guia outros jovens, Ele prometeu a sua presença. Não tenhas medo, eu serei contigo. E João 15 que diz, sem mim nada podeis fazer. Então não confiemos na nossa potência. Nós temos muitas qualidades, muitos dons, muitas capacidades. Porém, somente as nossas capacidades humanas, a um certo ponto, vão para baixo. Então, se nós confiamos nesse Jesus, que é a rocha firme, que vamos ver daqui a pouco, nós também permanecemos firmes, caminhamos com Ele. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nós somos os ramos que, unidos a esse tronco com Jesus, podemos dar muitos frutos. Nós não queremos viver à toa, como aqueles dizem, Maria vai com os outros. Nós queremos viver, deixar traços de amor aqui nessa terra. E quando vai chegar o tempo, Jesus vai vir nos chamar, vamos dizer, realmente, Senhor, nós fizemos aquilo que o Senhor nos deu. Vamos passar para a terceira promessa. Estabelecerei e conservarei a paz em suas famílias. Está a falar para quem é Jesus essa coisa? As suas famílias. A quem é essas suas famílias? Aquelas pessoas que acolheram essa espiritualidade, que acolheram essa devoção. Lembrando que a primeira promessa ele diz, onde estiver exposta e venerada a minha imagem. Então, essas pessoas que acolhem essa espiritualidade, tem essa imagem na sua casa, veneram essa imagem, ele promete derramar a paz. Não só a bênção, que é a primeira promessa, não só a graça, que é a segunda promessa, agora é a paz. A paz é uma palavra que suscita muitas poesias nos corações, muitos cantos, muitos autores escreveram muito sobre a paz, mas no concreto, na realidade, é uma virtude, é um dom que parece que nos está longe. Mundialmente falamos, está cheio de guerras. Nas culturas está cheia de contradições, de tudo mais, de divisões. Mas aqui o Senhor fala no pequeno, nessa família. Nessa família que me acolhe como amigo quando eu chego bato, como falamos em Apocalipse lá. Quando eu chego e bato no coração, abre para eu entrar. Eu estabelecerei e derramarei a paz em suas famílias. É assim tão bonito, volto a repetir. Eu gostaria que não fosse simples catequese, mas que fosse um percurso de abertura para acolher essa devoção que nos ajuda a viver com integridade a nossa espiritualidade. Como falamos no início, não é só para aqueles que são consagrados ao coração de Jesus, não. Todos os cristãos, todos aqueles que acreditam em Jesus, porque esse Jesus morreu por mim na cruz, a espiritualidade nasce justamente ali, ele gera a igreja justamente ali na cruz. Então somos todos nós, não somente os apóstolos, hoje, aqueles que vivem a devoção, à espiritualidade do coração, são todos nós. Então que seja esse caminho de pouco a pouco abrirmos para acolher. E que sente essa paixão, se sente realmente abraçado por esse coração, que consegue penetrar nesse coração de Jesus, não guarde para si, por favor, divulgue você também, como a Santa Margarida Amaral Coque. Divulgue, diga aos outros, grita para os outros também, Jesus te ama. O padre dizia que se nós somos misericordiados, nós temos que também dar misericórdia aos outros. Mas voltamos à raiz dessa palavra, a paz em Jesus. Logo quando ele ressuscitou, não? O primeiro dom, ele chega, encontra os 11, porque o Judas já tinha levado outro caminho. Encontra os 11, aonde? Dentro de uma casa, Como estavam, padre?
Eu gosto de dizer sempre os 11 com Maria, sua mãe.
Justamente.
Gosto muito de juntar mãe, porque Maria estava lá no início da igreja, né? Eles estavam ali com medo, naturalmente, daquilo que tinha acontecido nos últimos dias. A prisão do mestre, a sua paixão, maltrataram-no, crucificaram-no, mataram-no. Eles estavam ali certamente com medo, sem saber qual é que seria o futuro deles.
O Evangelho diz justamente isso. Estavam ali reunidos com Maria, sua mãe. Estavam com medo. Se o nosso mestre terminou assim, imagina conosco como é que vai ser.
Temos muitos mártires dos nossos dias, né? Esses que são sequestrados, raptados, mortos e têm tido coragem. Eu me pergunto, eu teria essa coragem? Ali, certamente, funcionou a graça do Estado.
Obrigado, padre. Nos ajudou a atualizar. Receberam a graça do Estado para testemunhar naquele momento presente. Eles não morreram como irmãs, como padres, como jovens, simples, normais. Testemunharam a sua fé e são mártires. O Papa falou no Ângelus. São muitos que são mortos nessa guerra, cristãos, e são mártires. Então, Jesus, quando chega, encontra os apóstolos ali fechados, com medo. Ele entra com portas fechadas. A primeira palavra que ele diz, a paz esteja convosco. Então, ele também entra hoje nas nossas famílias, nas famílias que acolhem Jesus. Nós temos muitos testemunhos que, quando nós vamos nas famílias, depois nos contam, irmã, a partir daquele dia mudou. Os problemas ainda existem, mas como enfrentamos os problemas? E que parece que tem a presença especial de Jesus na nossa casa. Conseguimos superar dificuldades com mais serenidade. Conseguimos nos dar perdão, conseguimos nos acolher. Então, essa graça do Estado, a família que acolheu Jesus dessa maneira, consegue fazer o percurso não sozinho. Num lugar onde um aponta o dedo para o outro, porque foi você que fez. Alguns nem apontam o dedo, mas se fecham dentro do coração. Não, quando tem Jesus dentro, quando tem Jesus no coração, faz o caminho diferente. Não, vamos entrar aqui, vamos conversar. E a paz vem justamente nesse meu primeiro passo de querer dar perdão. Esse meu primeiro passo de abrir as portas para a reconciliação. É muito bonita essa promessa. Então, o desejo que nós deixamos aqui hoje é que esse Jesus que chegou nas portas fechadas para os apóstolos e disse a paz esteja convosco, bate ainda hoje na porta da nossa família, quer derramar abundantes graças. E a família que acolhe e vive essa paz é capaz também de derramar essas graças na sociedade onde está.
Pois, muito obrigado, irmã Janeta. Esta última promessa é particularmente forte, pelo menos eu a sinto muito forte e muito importante, né? Esta paz. Paz comigo mesmo, sentir aquela paz interior. Paz na família, como a irmã explicou, daqueles que acolhem essa espiritualidade. Paz na sociedade, paz com Deus, paz com a natureza. Eu acho que uma coisa muito importante. Então, muito obrigado e contamos consigo no próximo encontro.
Obrigada, estou sempre aqui. Até a próxima.
Até a próxima.
Continua a ser elevado o número de crianças no mundo que continuam a não receber nenhuma vacina de imunização. Mais pormenores com Paula Gasser.
De acordo com as últimas estimativas sobre a cobertura nacional de imunização, o ENIC, lançadas pela OMS e pelo Unicef, 123 mil crianças na Europa e na Ásia Central não receberam nenhuma vacina de rotina. As crianças dose zero, aquelas que não receberam nenhuma vacina de rotina correm maior risco de contrair doenças mortais, o que muitas vezes é um sinal de que elas e suas famílias estão perdendo outros serviços essenciais. As estimativas mostram desigualdades significativas na cobertura vacinal na Europa e na Ásia Central. Embora 86% dos países, 18 de 21, tenha alcançado 90% de cobertura para uma dose de difteria, tétano e tosse convulsa, DTP1, apenas metade alcançou o mesmo nível de cobertura para a terceira dose, DTP3, um indicador-chave para a cobertura vacinal total. A Romênia, a Ucrânia e o Azerbaijão representam 51%, 192 mil de todas as crianças não vacinadas ou subvacinadas, refletindo desafios persistentes para chegar às crianças mais vulneráveis. As estimativas da UNIC também revelam uma situação preocupante no que diz respeito à vacinação contra o sarampo, com a cobertura diminuindo ou ainda regressando aos níveis pré-pandêmicos em mais de metade dos países da região: Montenegro, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte e Romênia continuaram taxas de cobertura inferiores a 80%. Os casos de sarampo, devido à sua alta transmissibilidade, rapidamente evidenciam as lacunas imunológicas da população. As estimativas da vacinação contra o sarampo são, portanto, um indicador da proteção global. Estas estimativas demonstram que a cobertura vacinal na nossa região está continuamente diminuindo e que muitas crianças não estão recebendo vacinas que salvam vidas, afirmou Fátima Sendik, especialista regional do Unicef para imunização na Europa e Ásia Central. Não há razão para as crianças corram o risco de morrer de doenças evitáveis por vacinação na Europa e na Ásia Central em 2024. Ações urgentes são essenciais, incluindo dar prioridade ao financiamento e ao investimento em programas de imunização e sistemas de saúde. Apesar das preocupações, estão sendo feitos progressos consideráveis na Europa e na Ásia Central para aumentar a amplitude da proteção, BOP, para as comunidades de 44% em 2000 para 84% em 2023. Isto deve-se em grande parte à introdução melhorada de novas vacinas e à expansão de serviços de vacinação para populações anteriormente excluídas. A região da Europa e da Ásia Central é em grande parte constituída por países de rendimento médio, o que tem implicações no declínio do financiamento e da ajuda internacional. Para aumentar a cobertura vacinal, o Unicef apela a um maior apoio técnico e financeiro aos programas de vacinação e ao reforço dos sistemas de saúde em países com baixa cobertura e bolsas de crianças não vacinadas. O envolvimento significativo da comunidade é fundamental para reforçar a procura e a confiança nas vacinas.
E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur Jesus Christus.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.